Declarações do Imposto de Renda começam a ser entregues no dia 2 de março e vão até 30 de abril.
Aberta consulta pública para criar um novo programa de valorização de diretores de escolas públicas de ensino básico municipais, estaduais e federais de todo o país.
Mais de 15.700 profissionais formados no Brasil se inscreveram para concorrer ao programa Mais Médicos. O número é quase quatro vezes maior que o das vagas oferecidas.
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil! A Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração do Imposto de Renda 2015.
O prazo para a entrega da declaração começa no dia 2 de março e vai até 30 de abril.
Tem a obrigação de apresentar a declaração do Imposto de Renda quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,55 em 2014. Quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, como heranças ou doações, acima de R$ 40.000 no ano passado e pessoas que tiveram rendas de atividades rurais acima de R$ 134.082,75. A obrigatoriedade vale ainda para quem tem bens acima de R$ 300.000, teve ganhos de capital ou fez operações em bolsas de valores. Segundo Cláudia Pimentel, coordenadora geral de tributação substituta da Receita Federal, este ano, pela primeira vez, é possível fazer a declaração online.
A principal novidade é uma nova forma de entrega de declaração, que é a declaração online, que é a mesma declaração que existia já para tablet, smartphone, mas agora com a possibilidade de entrega em computador fixo ou em notebook. Nesse caso, essa declaração online, o contribuinte tem que ter certificação digital e tem as mesmas limitações que já existiam para a entrega da declaração via tablet ou smartphone.
A entrega da declaração também pode ser feita com o programa de transmissão da Receita, que estará disponível para download até o final deste mês. Na hora do preenchimento, o contribuinte pode escolher a declaração completa, quando deve descrever as deduções que tem direito, como médicas ou com educação, por exemplo, e que tiveram limites reajustados. Existe a opção de desconto simplificado, que substitui as deduções legais, ou ainda a declaração pré-preenchida, que exige a certificação digital. Especialistas alertam, já é hora de começar a pensar no leão. Para o contador Silton de Moraes, o melhor é não deixar para a última hora.
Quanto mais cedo você enviar a sua declaração, então mais cedo também você vai receber a sua restituição, né? E com isso você evita aquela correria de última hora e, consequentemente, sujeito a erros. E deixando de apresentar, perdendo o prazo, você ainda evita o pagamento da multa de R$ 165,00, que também é algo que afeta o seu bolso aí.
A expectativa da Receita Federal é que cerca de 27 milhões e 500 mil pessoas façam a entrega da declaração do Imposto de Renda este ano. Se o contribuinte fizer a entrega depois do prazo final, ou se não declarar caso tenha obrigação, terá que pagar multa. Mais informações no site www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
E enquanto o programa ainda não está disponível, o contribuinte pode usar o serviço de rascunho do Imposto de Renda, lançado no ano passado para computadores e dispositivos móveis.
O sistema permite o preenchimento antecipado de algumas informações. Depois, o usuário pode apenas importar o arquivo para fazer a transmissão.
Mais de 15.700 profissionais com registro no Brasil fizeram a inscrição para participar do programa Mais Médicos.
O número é quase 4 vezes maior do que o total de vagas disponíveis, que são 4.146, localizadas em cerca de 1.300 cidades brasileiras.
E o programa vai ampliar o número de beneficiados dos atuais 50 milhões para mais de 63 milhões de brasileiros este ano.
Esta seleção do programa Mais Médicos foi exclusiva para profissionais brasileiros com registro no Brasil. A região Nordeste foi a que recebeu o maior número de vagas, 1.784. Em seguida, vem o Sudeste, com 1.019. Depois, o Sul, com 520. O Norte, com 395. E o Centro-Oeste, com 393. Ainda estão abertas 35 vagas em distritos indígenas. Com essa nova etapa do programa, o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, prevê que o número de brasileiros atendidos pelo Mais Médicos aumente em 26%.
À medida em que nós tivermos 18.247 médicos, que é o que nós passaremos a ter somando o que já tínhamos, nós subiremos a cobertura de 50 milhões para 63 milhões de brasileiros. Exatamente os brasileiros que vivem nas localidades de mais difícil acesso, municípios mais pobres, as populações que mais dependem do SUS e aonde se tem mais dificuldade de fazer a fixação desses profissionais.
No total, 15.747 médicos brasileiros com registro no Brasil se inscreveram nesta edição do programa, número quase 4 vezes maior do que a quantidade de vagas. O ministro da Saúde acredita que o grande interesse de médicos brasileiros nesta seleção se deve principalmente à possibilidade de receber 10% de pontuação na prova de residência após um ano de participação no programa. É o caso de mais de 11.700 candidatos. Essa foi uma das novidades do Mais Médicos para atrair recém-formados. Arthur Chiorro ressaltou que profissionais estrangeiros só vão ser chamados para atuar se sobrarem vagas.
Nós vamos agora saber quantas dessas inscrições de médicos se confirmam antes de esgotar o ciclo dos brasileiros. Fazeremos 3 chamadas para os médicos brasileiros, para depois passar para os médicos brasileiros formados no exterior. Só depois, se ainda sobrar alguma vaga, médicos estrangeiros e, por fim, os médicos cubanos, através da cooperação com a Organização Pan-Americana.
Uma das selecionadas na primeira etapa do programa Mais Médicos, em 2013, Fabiola Silva escolheu trabalhar em Formosa, no estado de Goiás, cidade onde nasceu. Para a médica de 32 anos, o programa foi uma oportunidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS.
Formosa tem 17 unidades básicas de saúde. Quando começou o programa, 10 delas estavam sem médico. Porque se os médicos não querem trabalhar em locais como Formosa, que está ao lado de uma capital, imagine no interior do Acre, no interior do Amazonas. Então, eu acho que o programa ele veio usar um dos princípios do SUS, que é tratar bem todo mundo, prezar a Constituição, que é dar direito à saúde a todos os brasileiros.
Os profissionais que se inscreveram nesta seleção do programa Mais Médicos têm hoje e amanhã para indicar até 4 municípios onde desejam atuar, das 1.294 cidades que fizeram a adesão. Mais informações em portalsaude.saude.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
7:09 no horário brasileiro de verão.
E hoje, no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, o assunto é a valorização dos diretores de escolas públicas.
Uma consulta foi aberta hoje pelo Ministério da Educação para todo mundo sugerir experiências de trabalho de diretores escolares. Além disso, no espaço, também podem ser feitas propostas e sugestões.
Em entrevista exclusiva, o ministro da Educação, Cid Gomes, explicou a consulta pública que vai servir para a criação de um novo programa, chamado de Diretor Principal.
Aos 65 anos, Pedro Alves Guirra é diretor de uma escola de ensino fundamental e médio com quase 1.000 alunos em Valparaíso, município goiano, a 40 quilômetros de Brasília. Com 28 anos dedicados à educação, ele tem consciência do papel que exerce na administração de todo o ambiente escolar. E depois de 3 anos de atuação nesta escola, Pedro comemora a construção de um auditório com 160 lugares e a montagem de uma biblioteca para os alunos. Tudo feito com recursos federais repassados pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Estou aqui como diretor de uma unidade pequena, mas eu acredito que fazendo a minha parte, melhorem muito. Eu penso aqui nessa criançada aqui que eles podem mudar o Brasil. O pensamento de mudança é cada um fazendo a sua parte. É isso que eu passo para a minha comunidade como um todo.
As mudanças na escola começam a dar frutos. É o caso do Matheus de Araújo, o estudante que, antes de terminar o ensino médio, conquistou nota para entrar no curso de medicina na Universidade de Brasília.
Ajudar ajuda, porque assim, muitas vezes, para você pegar um assunto que você tem curiosidade, é bom você ir numa biblioteca ou na sala de informática, no caso, facilita bastante.
Para que a atuação de mais diretores de escolas públicas impactem positivamente, tanto na administração escolar como nas salas de aula, o Ministério da Educação vai criar um programa voltado para valorizar os diretores escolares da educação básica pública, que envolve os ensinos fundamental, infantil e médio. Para isso, nesta quarta-feira foi aberta na internet uma consulta pública para receber sugestões e comentários sobre a política. O ministro da Educação, Cid Gomes, explica que a adesão ao programa, batizado de diretor principal, vai ser voluntária. A ideia é promover a capacitação dos profissionais em temas administrativos, financeiros e pedagógicos.
Um diretor, ele tem que necessariamente atuar nessas três frentes. Ele tem que ter conhecimentos, tem que ter experiência, tem que ter vocação administrativa, mas esse é um espaço pedagógico, esse é um espaço de ensino, um espaço de educação. Então, o diretor tem que ter também conhecimentos e poder de estimular professores e corpo funcional para que o aprendizado seja o melhor possível.
A adesão seria voluntária?
Para a avaliação, que é um dos pontos iniciais, proposto previamente, mas submetido à consulta sempre, estaria aberta, né? Óbvio que a gente tem que respeitar a legislação dos sistemas municipais e dos sistemas estaduais. Cada um deles, em alguns casos, estabelece pré-requisitos. Por exemplo, há redes municipais que dizem que só pode ser diretor pessoas que tenham um curso de formação específica nessa área, e isso tem que ser respeitado. Né? Há sistemas que dizem que o processo de definição de diretor é por via da eleição, e isso tem que ser respeitado. Então, o papel do Ministério é um papel que aí deve resguardar sempre a autonomia dos sistemas municipais e estaduais.
A consulta pública do Ministério da Educação sobre valorização dos diretores vai estar disponível até o dia 2 de março no site criado para o novo programa, diretorprincipal.mec.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
E de acordo com o Ministério da Educação, todas as sugestões vão ser analisadas e servirão de base para um debate público sobre a criação do programa.
A entrevista completa com o ministro da Educação, Cid Gomes, está disponível no canal do YouTube da TVNBR, a TV do Governo Federal.
O endereço é youtube.com/TVNBR.
A posse do novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, vai ser amanhã às 10 horas.
A troca na secretaria foi comunicada na noite desta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Mangabeira vai substituir Marcelo Neri no cargo.
Mangabeira Unger já ocupou a Secretaria de Assuntos Estratégicos durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A produção de arroz agroecológico em assentamentos da reforma agrária no Rio Grande do Sul recebeu mais recursos.
Foram liberados R$4,5 milhões por meio do programa Terra Sol do INCRA, que financia a produção em assentamentos de todo o país.
Os recursos são do Programa de Agroindustrialização do INCRA e vão melhorar a infraestrutura de beneficiamento e a cadeia produtiva do cereal. Na última safra, o arroz orgânico envolveu o trabalho de 500 famílias assentadas, resultando em uma produção de 20 mil toneladas. O investimento do INCRA foi repassado para a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados de Porto Alegre, COTAP. O assessor técnico da cooperativa, Celso Alves da Silva, diz que a produção tem dado resultados positivos.
Uma importante cadeia produtiva, né, que tem dado resultado do ponto de vista econômico e de saúde para as famílias, porque é uma produção que não usa nenhum tipo de pesticida, né, no processo de produção. Hoje nós temos em torno de 500 famílias envolvidas com a atividade, onde que são cultivadas em torno de 4.700 hectares de arroz.
O arroz agroecológico é produzido sem uso de agrotóxico. Hoje, toda a produção é certificada como orgânica e tem selos que permitem a transação até com mercados no exterior. O repasse de R$4,5 milhões por meio do programa Terra Sol vai ser usado para construir uma unidade de beneficiamento de sementes e para adquirir novos aparelhos para uma outra unidade de beneficiamento que já existe. O superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul, Roberto Ramos, explica como funciona o programa.
O programa Terra Sol é um programa que financia agroindústria para os assentamentos de reforma agrária. Um programa do INCRA em que a gente apoia várias ações aqui no estado, como moinhos, cozinhas multiuso para processar produtos, abatedouros. Todos os estados têm investimentos no programa Terra Sol, atendendo às demandas locais, né?
A unidade de beneficiamento de sementes financiada pelo programa Terra Sol terá capacidade para processar 2.500 toneladas por safra, com custos mais reduzidos e maior qualidade. Locução Jackson Segundo, reportagem Leonardo Meira.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no estado de Alagoas até o final de março.
E também foi autorizada a permanência da Força em Mato Grosso do Sul por mais 6 meses. Os detalhes com Ana Gabriela Salles.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no estado de Alagoas até o fim de março, prazo que pode ser prorrogado pelo Ministério da Justiça. O contingente vai trabalhar na prevenção e salvamento aquático, dando apoio à Operação Verão da Marinha. A meta é garantir a segurança dos banhistas, além de intensificar a fiscalização das embarcações de passageiros no litoral alagoano, que recebe muitos turistas nessa época. A Força Nacional também vai continuar atuando em Mato Grosso do Sul. A permanência foi prorrogada por mais 180 dias pelo Ministério da Justiça para apoiar o Estado na preservação da ordem pública e também no combate ao tráfico de drogas, especialmente na fronteira com a Bolívia e o Paraguai.
A Força Nacional de Segurança Pública, criada em 2004, é formada pelos melhores policiais e bombeiros dos grupos de elite dos estados, que passam por um rigoroso treinamento na Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília, que vai da especialização em crises até direitos humanos.
Baseada na Força de Paz da Organização das Nações Unidas, ONU, a Força é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.
O consumidor que quer trocar de plano de saúde pode ser dispensado de cumprir novos períodos de carência para os procedimentos que são cobertos.
Mas, para isso, é necessário que o novo plano tenha coberturas semelhantes às do antigo, o que pode ser verificado junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS.
A operadora tem prazo de 20 dias para responder ao beneficiário do plano sobre o pedido de dispensa das carências.
A advogada Sidneia Papone sempre teve plano de saúde, mas quando a mensalidade do convênio que usava há anos começou a pesar no bolso, ela resolveu pesquisar outras opções.
Primeiro eu tinha um plano individual, passei para o empresarial. Como ele aumentou muito, busquei o coletivo por adesão. E foi assim de imediato. Cobriram a carência minha, do meu filho, fiz tomografia, exames bem caros. Meu filho também ficou internado, então não tive problema de internação, nem com médicos, nem exames.
A advogada não cumpriu carência, que é a espera exigida na contratação de um novo plano, porque fez a troca por um convênio compatível, ou seja, que possui cobertura e preço iguais ou menores que o antigo. Para ser dispensado da carência, o beneficiário deve estar em dia com as mensalidades e comprovar que ficou no antigo plano de saúde por pelo menos 2 anos. Se for a segunda troca, esse prazo cai para 1 ano e, em caso de doenças pré-existentes, 3 anos. Segundo a gerente da área econômica e financeira de produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Rosana Neves, a medida ajuda a diminuir os preços dos planos de saúde.
As regras de portabilidade de carência foram criadas desde 2009 com o objetivo de incentivar a concorrência no mercado de saúde suplementar, reduzir os preços e melhorar a qualidade dos produtos. Até o momento, nós tivemos mais de 140 mil pesquisas de compatibilidade de produtos realizadas no site da ANS.
A pesquisa na página da ANS na internet é o primeiro passo para quem quer fazer a troca de planos sem cumprir carência. É por meio desse sistema que o relatório de compatibilidade dos planos é conseguido para ser apresentado à nova operadora. O guia de planos da ANS está acessível na internet em ans.gov.br/guia-de-planos. Reportagem Carolina Rocha.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Estimular nas escolas o aprendizado sobre estrelas, planetas e outros corpos celestes e ainda promover uma maior interação entre alunos e professores no estudo dos astros.
Essa é a ideia da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA, que está com as inscrições abertas até o dia 15 de março.
Podem participar estudantes do ensino fundamental e médio. Vamos saber mais na entrevista que a repórter Priscila Machado fez com João Canali, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Como que esses alunos são avaliados nesta Olimpíada?
Basicamente é uma prova que todos realizam no mesmo dia no Brasil inteiro. O professor já tem muito trabalho, então queremos dar só um pouquinho mais para ele. Então é uma única prova com 7 perguntas de astronomia e 3 de astronáutica.
E qual que é a premiação, qual que é o incentivo para esses estudantes participarem?
Nós damos 42 mil medalhas para os 800 mil alunos que participam anualmente da UBA. Além do que, selecionamos algumas equipes que vão representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais.
E qual que é a participação dos professores, né? O senhor disse que é um envolvimento também dos professores nesse processo.
Temos um programa de capacitação itinerante dos professores. São os encontros regionais de ensino de astronomia. Realizamos cerca de 10 deles por ano. Em fevereiro agora vamos para Anápolis dar um segundo evento lá de capacitação de professores. No ano passado fomos até no Oiapoque treinar os professores de lá.
E qual que é a importância dessa Olimpíada agora, né? A gente tem o Ciência Sem Fronteiras, tem todo esse incentivo para o estudante para entrar na área acadêmica, na área das ciências exatas. Isso pode ser também um primeiro passo para esse estudante?
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o Ciência Sem Fronteiras, como você mencionou, leva em consideração se o aluno participou em Olimpíadas de Conhecimento. O aluno que estuda um pouco mais de astronomia, ele pode ver que essa também é uma profissão que ele pode encarar, vai ter emprego para ele no Brasil, precisamos de muito mais astrônomos e também nas engenharias aeroespaciais. Então, se você gosta dessas áreas, pode estudar, pode participar da UBA, que certamente o seu futuro será muito brilhante.
Ouvimos João Canali sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA, que está com as inscrições abertas até o dia 15 de março.
Escolas públicas ou particulares podem se cadastrar pelo portal oba.org.br.
Voz do Brasil!
Publicado hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o edital para a nova concessão da BR-101 do trecho da ponte Presidente Costa e Silva, a ponte Rio-Niterói.
O leilão vai ser no dia 18 de março, às 10 da manhã, em São Paulo, capital.
Hoje, a ponte Rio-Niterói é administrada pela CCR, mas o contrato de concessão vence em maio deste ano.
O aviso foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Declarações do Imposto de Renda começam a ser entregues no dia 2 de março e vão até 30 de abril.
Aberta consulta pública para criar um novo programa de valorização de diretores de escolas públicas de ensino básico, municipais, estaduais e federais de todo o país.
Mais de 15.700 profissionais formados no Brasil se inscreveram para concorrer ao programa Mais Médicos. O número é quase 4 vezes maior que o de vagas oferecidas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Tomou posse hoje o novo ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, escolhido pelo Congresso Nacional para assumir a vaga de José Jorge, que se aposentou. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedraz, conduziu a cerimônia. A saudação coube ao ministro do TCU, Raimundo Carreiro, e ao procurador-geral, Paulo Bugarin. Compareceram o vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Antes de ser ministro do TCU, Vital do Rego foi senador e deputado, mas sua trajetória começou na Paraíba.
Vivo o coroamento de uma vida pública que nasceu há 26 anos, quando, ainda muito jovem, saí dos bancos acadêmicos das faculdades de Medicina e de Direito para o Parlamento na minha amada Campina Grande.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.